Os fluxos migratórios, o nacionalismo, o Brexit, as relações de Portugal e da Europa com os Estados Unidos e com a Rússia, o multilateralismo e as fronteiras externas da União Europeia em tempo de pandemia. Entrevistas em registro de segunda parte, depois da crise entre China e Índia nos Himalaias e do papel da China no mundo, na semana passada, o escritor e jornalista Tim Marshall regressa ao estado do sítio para nos falar do impacto da pandemia nos movimentos migratórios, nos nacionalismos e fragmentação da União Europeia, do Brexit sem acordo. Ontem, sexta-feira, na TSF, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, falou-nos do papel de Portugal na União Europeia e das prioridades da próxima presidência portuguesa da União. Entrevista integral em tsf.pt. Aqui no Estado do Sítio deste sábado, o último em junho, abordamos com o chefe da diplomacia portuguesa as relações com os Estados Unidos, com a Rússia, mas também o multilateralismo e a polémica questão das entradas na União Europeia de cidadãos de países terceiros e das restrições às viagens e a entrada de portugueses em alguns países nestes tempos de pandemia. Regressamos à entrevista com Tim Marshall, jornalista, comentador, escritor de sucesso, autor de Prisioneiros da Geografia e A Era dos Muros. A quem pergunto se, tendo em conta que vamos enfrentar uma grande crise económica após a pandemia, além do impacto das mudanças climáticas, pergunto a Tim Marshall se prevê enormes movimentos de pessoas, novas ondas de migração.
I think they will continue. I don't think COVID-19 is a massive world game changer.
Sim, penso que vão continuar. Não acredito que a Covid-19 altere as regras do jogo mundial de forma profunda. Sei que a maioria das pessoas que escreve sobre isso afirma que o mundo nunca mais será o mesmo. Eu discordo. Eu aceito que mudará muita coisa, seja a trabalhar a partir de casa, trazer a produção para casa ou tornar as cadeias de abastecimento mais robustas, mas quando se olha geopoliticamente, o mundo não vai parecer assim tão diferente. Mas claro que haverá mudanças, por exemplo, políticas com o acerto de contas do próximo ano. As pessoas vão pedir contas aos políticos que estiveram agora aos comandos.
Reckoning comes next year when we see how many people died in which countries and what measures were taken and which politicians.
Mas se olharmos para um nível muito mais abrangente, a chamada gripe espanhola em 1919, em que morreram entre 50 a 100 milhões de pessoas, e se perguntarmos se isso mudou algo do que aconteceu no mundo nos anos 20 e 30 do século passado, a minha resposta será não. A queda do Império Austro-Húngaro, por exemplo, e a teoria dos alemães terem espetado a faca nas costas, isso é que levou a incríveis convulsões e à ascensão de Hitler, que conduziu à Segunda Guerra Mundial. Não creio que a gripe espanhola tenha tido alguma coisa a ver com o assunto e, portanto, creio que vai acontecer o mesmo. Para mim, o mais importante é que a Covid-19 vai maximizar tendências já existentes e acelerar algumas delas, como o teletrabalho. Em relação aos movimentos de pessoas, não creio que a Covid-19 vá ter um impacto muito significativo, mas irá causar mais nacionalismo, mais suspeitas em relação às pessoas que chegam do exterior. Mas isso é uma tendência existente que será ampliada.
What it will do is cause, I think, more nationalism, more suspicion of the other, more suspicion of people from outside. But that is an existing trend which will be magnified. The
A fragmentação da União Europeia é uma tendência existente que será ampliada porque, como viste, os países atuaram individualmente. Na altura em que a União Europeia surgiu com um plano para a Covid-19, cada país, individualmente, já o tinha feito. Em suma, amplia e acelera tendências existentes. Em termos de movimentos migratórios, se tivermos uma duplicação da população da África, que é que devemos ter nos próximos 50 anos, não vejo como os movimentos migratórios não venham a aumentar.
Então, com essa aceleração, diria que o populismo e os nacionalismos na Europa são uma maré sustentada mais do que uma onda passageira?
It looks that way. I mean, you know, you look at the trend of elections. I mean, Portugal has slightly
É o que parece. Basta olhar para as tendências das eleições. Portugal tem conseguido manter uma esquerda moderada. Mas quando se olha para a Europa desde 2008, um ano marcante, por causa da crise financeira global, aquilo que vejo é mais nacionalismos.
They're a bit arbitrary the dates, but 2008 is useful because of the financial crash. What I see is more nationalisms. Germany is a good example.
Os alemães são um bom exemplo. No Reino Unido, isso também foi, parcialmente, uma razão para o Brexit. Temos o crescimento da extrema-direita nos países nórdicos. Vemos o que eu designaria por nacionalismo extremo na Hungria, na Eslováquia, na República Checa, em Espanha. O Vox surgiu praticamente do nada para 12%, muito rapidamente. A AfD na Alemanha.
ADF, in Germany, the same.
Até podes dar exemplos que contrariam isto, mas se olharmos para um quadro geral, é sim que é, e não creio que essa tendência tenha sequer atingido o seu pico.
Qual é a sua opinião sobre as negociações entre a União Europeia e o Reino Unido? Qual é o resultado mais expectável?
Dizia-se que Boris Johnson nunca conseguiria ganhar. Ele conseguiu. Que nunca conseguiria o acordo. Ele conseguiu. As pessoas dizem que ele está a fazer bluff sobre o facto de sairmos sem um acordo para o futuro, mas eu não penso que ele esteja a fazer bluff. O atual governo britânico está mesmo preparado para abandonar a mesa das negociações e ver como é que as modas param em janeiro. Eu não acredito que eles estejam a fazer bluff. Se estiverem a fazer, estão a fazer bluff. Muito bem.
Mas está preocupado com o que possa acontecer em janeiro do próximo ano?
I think some of I'm happy to say I voted Remain and would personally prefer to stay within the European Union.
Fico feliz por dizer que votei pela permanência no referendo. Pessoalmente, preferia ficar na União Europeia, embora numa União reformada. Apesar de ser essa a perspectiva de onde venho, devo dizer que alguns avisos que nós recebemos sobre como o céu iria cair sobre as nossas cabeças eram exagerados. E penso que tomaremos medidas que não evitarão o caos que foi previsto. Penso que sem acordo será complicado, mas não será caótico.
It will, without an agreement, it will be bumpy, but I don't think it'll be chaotic.
Já a seguir, no Estado do Sítio, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva. Ontem, sexta-feira, na TSF, o Ministro dos Negócios Estrangeiros veio aqui apresentar o livro Evoluir, novos contributos para a política europeia e externa de Portugal.
Esse livro reúne os textos de minha autoria pessoal, da segunda metade do mandato como Ministro dos Negócios Estrangeiros. Já em 2018 tinha publicado outro, chamado Argumentos Necessários, e julgo que é importante que as pessoas que queiram saber os fundamentos e as razões de ser de opções de política externa de Portugal possam ter este tipo de material.
Augusto Santos Silva, e as prioridades da política externa?
Se nós dissermos que a União Europeia, a ligação transatlântica, a lusofonia, a Cplp, as comunidades, o multilateralismo e a internacionalização são orientações fundamentais da política externa portuguesa, diremos praticamente tudo o que é preciso dizer.
O Ministro dos Negócios Estrangeiros e o papel de Portugal na União Europeia. Depois do bom aluno, o protagonista.
Está hoje na União Europeia como protagonista. Em primeiro lugar, porque Portugal...
Mas não de primeira linha.
Não distinguiria entre protagonistas de primeira linha ou de segunda linha, depende das áreas.
O chefe da diplomacia portuguesa não deixou de dar conta das prioridades da próxima presidência da União no início de 2021.
A Europa estará confrontada nas próximas décadas com duas grandes transições, aliás associadas entre si. A transformação digital da economia, de um lado, e do outro lado a transição climática, a transição verde, que tem componentes de transição energética, mas também de preservação da biodiversidade, cidade, etc. A grande força que a Europa tem para passar com sucesso, operar com sucesso essas duas transições, a grande força que a Europa tem é o seu modelo social, que para que nós consigamos vencer os desafios ecológicos e os desafios digitais é preciso desenvolver as qualificações das pessoas e é preciso que haja uma proteção social forte. E, portanto, sempre dissemos no trio aos nossos amigos alemães e eslovenos que entendíamos que o valor acrescentado da nossa presidência podia ser este foco no social.
Em cima da mesa, nesta altura, a aprovação do Fundo de Recuperação Europeu e do Orçamento Plurianual.
Os alemães, com o sentido prático que os caracteriza, descrevem a presidência deles, que começa em 1 de julho próximo e vai até 31 de dezembro. Assim, a nossa prioridade é em julho aprovar o quadro financeiro plurianual e o fundo de recuperação e até dezembro conseguir concluir o acordo sobre a relação futura com o Reino Unido. Se as coisas correrem bem, nós teremos duas responsabilidades muito importantes, que é assegurar a implementação do quadro financeiro plurianual e do Fundo de Recuperação logo nos primeiros momentos de 2021 e proceder também à igual implementação do acordo com o Reino Unido. Se as coisas não correrem tão bem, nós podemos ter a responsabilidade, podemos ter novas responsabilidades em matéria de negociação com o Reino Unido. Em relação ao plano, plano de recuperação e ao quadro financeiro plurianual, eu estou muito convicto de que nós vamos chegar a acordo em julho, se não em julho, no início do outono, porque é absolutamente crucial.
E agora sim, a segunda parte da entrevista com Augusto Santos Silva. Na defesa, escreve no livro sobre a necessidade de reforço em capacidades e operações militares e de segurança, no quadro da cooperação estruturada permanente. Tudo isso não fica agora em causa com as prioridades da recuperação económica pós-pandemia?
Não. Nós ainda não tomamos nenhuma decisão que não fosse as decisões de reforçar o investimento. É por isso, aliás, que sustentamos, com razão, que a nossa política não é uma política de austeridade. Nós até agora o que tivemos que fazer foi reforçar a despesa do Estado, designadamente a despesa social, com proteção social, com os layoffs, com o sistema de saúde, e nós diminuímos a receita do Estado com as moratórias fiscais e também com a consequência óbvia de, estando a economia a cair e havendo mais desemprego, o IVA é menor e as contribuições para a Segurança Social também baixam. Agora, nós mantemos os nossos planos de investimento e vamos reforçá-los. Aliás, o plano de recuperação económica no quadro europeu é fundado sobre estes dois alicerces: investimento público e reformas para modernizar as economias e as sociedades.
É realista pensar que Portugal chega aos 2% do PIB em despesas com defesa, sendo 20% dessa verba destinada a equipamento até 2024, como ficou acordado na NATO?
Nós assumimos o nosso próprio compromisso e procuraremos cumpri-lo. O nosso compromisso foi muito honesto e muito transparente e o que nós apresentamos foi dois cenários. Num cenário em que pudermos utilizar também fundos europeus, designadamente o Fundo Europeu de Defesa e outros recursos disponíveis para financiar o nosso próprio esforço, nós chegaremos a 1,9 qualquer coisa, próximo dos 2% no horizonte 2024. Se tivermos de depender apenas dos nossos recursos próprios, portanto do orçamento propriamente dito, o nosso compromisso é chegar a 1,60 qualquer coisa. Portanto, fomos muito transparentes.
No quadro daquilo que defende com a Rússia, isto é, manter o diálogo político em áreas de interesse comum, apesar das divergências e das críticas que também faz no livro à postura mais assertiva ou até mais agressiva, chegar a usar essa expressão, da Rússia, nomeadamente depois da anexação da Crimeia, né, e na interferência no conflito na Ucrânia. Que leitura faz das palavras do Presidente Putin no desfile militar em Moscou esta semana, onde defendeu a criação de um sistema de segurança comum e confiável?
Eu diria que nós precisamos hoje de palavras, certamente, mas precisamos sobretudo de ações. E, portanto, a Rússia, na minha opinião, tem que fazer um esforço de aproximação à Europa e à Aliança Atlântica. Quais são os passos indispensáveis para haver essa aproximação? O cumprimento dos acordos de Minsk, portanto, a solução da situação que se vive hoje no leste da Ucrânia e o fim da guerra híbrida, a solução para a questão da anexação ilegal da Crimeia, o fim das tentativas de interferência nos processos eleitorais das democracias ocidentais, compromissos muito claros em matéria de recusa de utilização de formas indevidas de comportamento agressivo, designadamente ciberataques, e um esforço de cumprimento das obrigações internacionais dos tratados, designadamente do Tratado de Redução das Armas Nucleares, das armas, e uma aproximação do ponto de vista do diálogo político. O diálogo político muitas vezes tem elementos de tensão, mas nós precisamos de uma atitude mais positiva da Rússia para estabilizar conflitos muito graves com consequências catastróficas do ponto de vista humanitário que ocorrem hoje, por exemplo, na Síria, e que necessitam de ser ultrapassados através de processos políticos, e a Rússia tem um papel e uma palavra a dizer nesses processos.
Da Rússia para os Estados Unidos aprovaram mais taxas alfandegárias e sobre produtos da União Europeia, e vinhos, queijos e alguns textos portugueses são abrangidos. Isto vai contra tudo o que deseja para as relações bilaterais.
Entre a União Europeia e os Estados Unidos, sim. Há na relação atual com os Estados Unidos uma complexidade interessante, pelo menos do ponto de vista analítico, que é, nós estamos num momento que não podemos dizer ser um momento entusiasmante na relação bilateral entre os Estados Unidos e a União Europeia, e Portugal, como parte da União Europeia, é atingido por esse momento menos entusiasmante da relação, e ao mesmo tempo, no plano estritamente bilateral entre Portugal e os Estados Unidos, não me lembro, nos últimos anos, de termos uma agenda tão rica, tão complexa, complexa no sentido positivo do termo, e tão promissora. E, portanto, como sabe, as relações internacionais e a situação internacional nunca pode ser vista com instrumentos muito simplistas, mas, ao mesmo tempo que eu, como Ministro dos Estrangeiros de um país da União Europeia, subscrevo e acompanho as posições que consensualmente definimos como União Europeia, não deixo de pôr em evidência que, no plano bilateral, Portugal e os Estados Unidos vivem momentos muito interessantes. Não são apenas desta administração, mas não ficaram em perigo com esta administração. O nosso relacionamento económico tem aumentado bastante. Se olhar para os indicadores de comércio, são indicadores de crescimento. Se prometer que não diz isto ao Presidente Donald Trump, e eu até posso dizer aqui, à puridade, como diria o Fernão Lopes, que o saldo comercial é bastante favorável a Portugal, mas, por favor, não espalha. Do ponto de vista do investimento, nós temos hoje não só investimento americano interessante em Portugal, o que era tradicional, como temos investimento português interessante nos Estados Unidos. Basta pensar que a terceira maior operadora de energia renovável,
EDP Renováveis,
é uma empresa de marca portuguesa. E do ponto de vista da nossa cooperação científica ou tecnológica, desde aquele salto que o José Mariano Gago deu, nós temos programas muito consistentes entre universidades portuguesas e universidades americanas da categoria do MIT, ou da Universidade de Texas em Houston, ou da Carnegie Mellon, etc. E, do ponto de vista das comunidades, nós temos hoje, por exemplo, conseguimos constituir um caucus português no Congresso americano bem interessante, que está, aliás, a lutar por instituir, por aprovar uma lei, o chamado Amigos Act, e temos um cada vez maior número de eleitos de origem portuguesa ou altos funcionários de origem portuguesa em vários estados americanos. E quanto às lajes, que é sempre uma questão, desde que os americanos decidiram reduzir substancialmente o seu contingente militar, nós temos trabalhado em conjunto. Há dois elementos que é muito interessante ver. O primeiro é, no próximo dia 15 de julho, nós vamos ter mais uma sessão semestral da Comissão Bilateral Permanente Portugal-Estados Unidos, ou Estados Unidos-Portugal. Se não me falhar a memória, ou é a 44ª ou é a 45ª sessão. Com quantos países do mundo é que os Estados Unidos têm uma cadência destas na sua nas suas consultas bilaterais.
Tem produzido resultados?
Tem. Tem produzido bons resultados.
A ideia do Air Center, por exemplo, está coisa que está aceita por parte da administração americana?
Por parte da administração americana, esta ainda não formalmente. Mas estão envolvidos vários estados, várias universidades, e todos nós devemos ter sempre em conta que um dos grandes impulsionadores deste projeto de ter nos Açores localizado a sede, a cabeça de uma estrutura de cooperação científica em torno destas grandes áreas de investigação, inovação e desenvolvimento, são o espaço, o clima, os oceanos, foi Ernest Moniz, que ao tempo era secretário de Energia da administração Obama. Portanto, as coisas vão trabalhando. E o segundo elemento que é preciso sempre ter em conta é que não só Portugal foi o primeiro país, foi dos primeiros países, porque a teoria divide-se, ou a história divide-se, ou fomos o primeiro ou fomos o segundo, país a reconhecer a independência dos Estados Unidos, sendo, aliás, um aliado muito próximo da Inglaterra, prova que esta arte da subtileza da diplomacia portuguesa é uma arte multissecular, como é em Ponta Delgada que existe o consulado norte-americano mais antigo do mundo em funcionamento ininterrupto, ainda daqui a pouco irá celebrar, também se a memória não me falha, o seu aniversário número 225, como o nosso próprio consulado em Nova Iorque é também dos fins do século XVIII. Portanto, há uma ligação muito estreita. E nunca se esqueça que foi um ministro dos Negócios Estrangeiros português, João Andrade Corvo, ali no segundo quartel do século XIX, um dos primeiros políticos europeus a dizer a grande potência do século XX vão ser os Estados Unidos. Estas coisas são importantes.
Problemas com os Estados Unidos pode Portugal
Posso
ter...
Posso contar-lhe a última
força.
Alegria que eu tive internacional e que mostra bem o que é o papel e também o prestígio de Portugal. Nós, na quarta-feira da semana passada, tivemos várias eleições no universo das Nações Unidas. Foram eleitos membros não permanentes do Conselho de Segurança e foram eleitos membros de vários órgãos. As Nações Unidas, só para situar isto, têm três grandes frentes de trabalho e cada uma dessas frentes de trabalho tem um órgão coletivo ou de direção ou de concertação. Na vertente paz e segurança é o Conselho de Segurança conhecido de nós todos, na vertente de direitos humanos é o Conselho de Direitos Humanos, na vertente de desenvolvimento é uma coisa que se chama Conselho Económico e Social. Portugal era candidato. As Nações Unidas ainda se organizam em grupos eleitorais anteriores ao fim da Guerra Fria. Portanto, nas Nações Unidas nós pertencemos ao grupo da Europa Ocidental, aqui um país como a Polónia, por exemplo, não pertence, mas a que pertencem países como o Canadá, a Nova Zelândia ou a Austrália. E nós éramos candidatos a uma das cinco vagas desse grupo no Conselho Económico e Social. Éramos cinco candidatos para cinco vagas, portanto a eleição estava garantida se tivéssemos o número de votos suficientes, que são 2/3 do total de votantes. Portanto, essa não é a questão. E éramos candidatos com países tão próximos e amigos de Portugal como a Alemanha, a França, o Reino Unido e a Áustria. Podiam votar 192 países. No grupo ocidental, para o grupo ocidental, votaram 182. Porque a votação é por grupos, mas toda a gente vota, não é? Portanto, nós votamos para o grupo da África e os africanos votam para o grupo da Europa Ocidental, etc. De 192 países que podiam votar, votaram 182. Foram lá votar.
Quantos votos é que teve
10, Portugal? 10%. Portanto, a primeira pergunta é qual foi o país mais votado no grupo da Europa Ocidental?
Portugal.
A segunda pergunta, quantos votos? 182. Os 182 que foram votar, votaram em Portugal. Qual foi o único país do grupo ocidental que teve o pleno dos votos expressos?
Portugal.
Isto não diz alguma coisa?
E pode ter Portugal problemas com os Estados Unidos por causa do 5G da Huawei, que diga-se, aliás, esta quinta-feira, e falava há pouco de parcerias com universidades, anunciou o lançamento de um programa de parcerias com universidades portuguesas para a formação de alunos, ou seja, no atualmente estratégico, fica mais complicado ter boas relações com a República Popular da China?
Não, a primeira coisa que eu quero, que eu preciso recordar ao jornalista Ricardo Alexandre, é que nos termos da Constituição Portuguesa, as universidades dispõem de autonomia, quer científica, quer pedagógica. Portanto, não me pergunte a mim porque é que as universidades portuguesas celebram acordos com a Huawei, pergunte-lhes a elas, porque eu não posso intervir, e bem, também sou universitário, portanto, sabem o valor dessa autonomia constitucional. Agora, não, nós temos um processo em curso para o lançamento de redes 5G. O lançamento dessas redes é muito importante para fazer justamente a transição digital. Aliás, já começa a falar-se nas redes 6G. Neste momento nós temos nas redes 4G. O que é que estamos a falar? Estamos a falar de redes de comunicações. Esse processo é conduzido pelo nosso regulador, que há de, num determinado momento, lançar, não sei se vai optar por concurso, se vai optar por leilão, mas esse processo há de ser lançado. E agora também não sei, teria que estudar se é o regulador ele próprio, se é o governo, mas para o meu ponto agora esse pormenor não interessa. O que interessa é que, mais uma vez, em concerto com os nossos parceiros europeus, nós participamos desde o ano passado num processo europeu que procura responder à seguinte pergunta: as questões das redes de comunicações colocam problemas do ponto de vista de segurança e de segurança das nossas infraestruturas críticas? A nossa resposta é sim. Que problemas? Já os identificamos. Devemos ou não utilizar critérios de segurança das infraestruturas críticas quando tivermos que definir os critérios para escolher fornecedores e operadores de 5G? A nossa resposta é sim, e estamos a construir esses critérios.
Qual foi a coisa mais importante, na sua opinião, para que serviu a Cplp até hoje?
Para ser fundada? A coisa mais importante e a coisa mais bonita que há na Cplp é ela existir. E agora diga-me o seguinte, compare com outros processos. Nós fizemos a última descolonização em 1975, Timor-Leste depois tornou-se independente em 2000, mas a descolonização operada por Portugal é de 1975, 75-76, e 20 anos depois a Cplp estava a ser formada. E, portanto, é um processo bastante rápido e é um processo que permitiu, de algum modo, fechar um capítulo da nossa história comum e abrir imediatamente um novo capítulo da história comum. Um novo capítulo em que nenhuma das partes teve que renegar, teve que negar, esconder fingir que ignorava nenhuma parte da sua história. A história portuguesa é uma história luminosa e é uma história sombria, como a história de todos os impérios colombianos.
Sobre isso recentemente.
Sim, mas nós assumimos-la por inteiro. Mas assumimos, sobretudo, este presente. Foi possível que, então, sete países, porque ainda não havia Timor-Leste e a Guiné-Equatorial também não tinha sido admitida, portanto, o Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e a Guiné-Bissau, se entendessem, dizendo vamos valorizar uma nossa característica comum, que é partilhamos a mesma língua, uma língua que é de nós todos, e sobre isso vamos montar sistema de cooperação entre nós e de concertação político-diplomática entre nós que seja duradouro. E muitas vezes perguntam-me assim, mas isso concretamente em que é que se traduz? Qual é o benefício? E eu respondo com coisas muito concretas, só para dar um exemplo. Qual foi o país que mais nos ajudou em África na campanha da candidatura do engenheiro António Guterres? Foi Angola. Angola, que nessa altura era membro do Conselho de Segurança, portanto era eleitor, juntamente com o Senegal e o Egito, foi desde a primeira hora um dos nossos principais embaixadores, né, no convencimento do continente africano e, portanto, também dos outros dois eleitores africanos, mas também de eleitores de outros continentes, designadamente no Hemisfério Sul, no apoio à nossa candidatura. Portanto, eu poderia estar aqui 10 minutos a dar exemplos como este. Não só este.
Poderia acrescentar outros? Será à luz dessa cooperação que a Procuradoria-Geral da República Angolana pode anunciar que conta com total colaboração de Portugal para a emissão do mandato de detenção contra Isabel dos Santos?
Nós temos também outro bom exemplo, porque nós temos um acordo de cooperação judiciária no âmbito da Cplp. Portanto, há um acordo multilateral no âmbito da Cplp de cooperação judiciária.
Apoia a proposta da Comissão Europeia que pode impedir passageiros provenientes dos Estados Unidos, Brasil e Rússia de aceder a território da União Europeia por serem considerados, nesta altura, países não seguros em matéria de deslocações internacionais?
A proposta ainda não existe, os embaixadores estão a discutir, reuniram na semana passada, nesta semana, na passada segunda-feira, na passada quarta-feira e na sexta-feira. Estamos a tentar construir um acordo sobre isso. Portugal entende que a situação epidemiológica deve ser e pode e deve ser um critério quando se trata de abrir as fronteiras externas da União Europeia, que estiveram fechadas. E essa situação epidemiológica deve ser caracterizada com indicadores suficientemente fidedignos e suficientemente abrangentes para dar conta das várias dimensões da situação epidemiológica. E é isso que nós estamos a discutir. Eu dou-lhe um exemplo para mostrar como é que é preciso prudência e sageza para evitar cair no ridículo. Como sabe, antes que me pergunte isso, adianto-me já, como sabe, há alguns países europeus que colocam restrições à entrada de pessoas nesses países provenientes diretamente de Portugal, porque entendem que o único critério que deve ser utilizado é o critério do número de casos novos por 100 mil habitantes. Que devia ser inferior, imagine, há países que dizem menos de 20,
há países
até dizem com 10, e Portugal, neste momento, na última semana, está com 23 ou 24 casos por 100 mil habitantes. E se consideramos os últimos 14 dias, o valor é mais alto. E eu percebo que se use esse critério, mas não percebo que se use esse critério sem usar ao mesmo tempo o critério dos testes e outros. Letalidade, a resposta dos serviços de saúde, etc. Mas, se nós usássemos...
Mas como já disseram alguns técnicos, se faz testes, mas os casos existem, não é? Se não existissem, não apareciam nos testes.
Isso parece-me ser mesmo uma lapaliçada. Agora, se eu não fizer os testes, não
os
identifico
não
os casos. Não, não. Está bem, mas essa lapaliçada que disse, citando outros, merece a minha resposta uma outra lapaliçada para me colocar a esse nível, que é se eu não testar, os casos que existem não são conhecidos. Portanto, evidentemente que eu testo, e se o teste é positivo, é porque o caso existiu. Mas se o caso existir e eu não testar, o caso não é registado. Porque é que o princípio, uma maneira de ver rapidamente como isto é absurdo. Se a União Europeia usasse o mesmo critério, esse só, para abrir as suas fronteiras externas, é capaz de me dizer o meu amigo qual seria o primeiro país a que a União Europeia abriria as suas fronteiras?
Pelo número de testes realizados?
Pelo número de novos casos registados nos últimos 15 dias? Coreia do Norte. Coreia do Norte não reporta nenhum caso. Os nossos ouvintes não estão a ver, porque não podem ouvir o seu sorriso, mas eu devo denunciá-lo e dizer aos nossos ouvintes que o senhor está a sorrir.
Estou a sorrir, sim, senhor. Deixe-me só fazer-lhe duas últimas questões. Uma com o multilateralismo. Chega a falar de uma inserção plena, inequívoca, até apaixonada de Portugal nas Nações Unidas e nas agências ligadas às Nações Unidas. As paixões devem ser alimentadas. Eu estive a ver alguns números e, por exemplo, para o Programa Alimentar Mundial, em 2019, Portugal contribuiu com 230 mil euros e um país com uma dimensão semelhante, dirá que a situação económica é diferente, mas com uma dimensão semelhante, a Irlanda, com 34 milhões, que é uma diferença muito grande. Portugal aparece em 67º país em termos de contribuições diretas. É verdade que o grosso da ajuda ao Programa Alimentar Mundial vem em termos multilaterais da Comissão Europeia, mas em termos de contribuições diretas, será esta a forma mais correta de alimentar uma paixão?
Cada um tem que fazer as suas opções. Mas não vai ser a resposta. Primeiro elemento da resposta. Portugal faz parte do quadro de honra do número estrito de países que já pagaram todas as suas contribuições do corrente ano, que representam no seu conjunto, entre as cotas obrigatórias, as contribuições voluntárias e as contribuições para as missões de paz, uma fatia na ordem das dezenas de milhões. Não quero dar um número exato, mas diria que não erro muito se disser que é um valor próximo, neste momento, dos 40, 50 milhões de euros. Portanto, nós não só contribuímos, como contribuímos a tempo. E por isso mesmo fazemos parte do quadro de honra que é publicado todos os anos dos países que já cumpriram as suas obrigações e já no primeiro trimestre deste ano tínhamos cumprido. Segundo, deixe-me contar-lhe uma história, porque isto dos valores, neste caso monetários, tem que ser bem escrutinado não só nos anúncios como nas realizações. E a história que eu lhe vou contar é muito simples, mas é inteiramente verídica. Quando foi, infelizmente, o ciclone Idai em Moçambique, em talvez junho, julho de 2019, rapidamente as autoridades moçambicanas fizeram apelos internacionais e, entre empréstimos, financiamentos, doações, etc., a comunidade internacional, entre aspas, chegou a um valor superior a 1.000 milhões de euros. E os portugueses, sempre mais modestos, sempre mais humildes, sempre mais, talvez alguns dissessem, timoratos, conseguiram, numa primeira fase, chegar a 1,2 milhões de euros. Okay? Em fevereiro deste ano, janeiro ou fevereiro deste ano, o Presidente da República fez uma visita de Estado a Moçambique e uma das coisas que fez, e bem, foi ir à cidade da Beira e ver as obras que tinham sido, as instalações tinham sido recuperadas. Fomos ao hospital ver o serviço de urgência, fomos ver o novo centro de saúde e outras realizações. Aqueles modestos 1,1 milhões de euros que Portugal tinha conseguido reunir e fornecer estavam traduzidos em coisas feitas. Muitos dos milhares de milhões anunciados ainda estão na fase do anúncio. Por alguma razão, talvez as pessoas, os países, quando votam, e Portugal tem estas votações nas Nações Unidas, tenham em conta não só o proclamado, mas o realizado. Não só o anunciado, mas o transferido. Não só o dinheiro que cada um pode exibir, mas a vontade e o entusiasmo e a proximidade e até o afeto com que cada um age.
Mesmo com o afeto, a proximidade e as realizações, deve manter válida a afirmação com que termina o livro, quando diz que estamos perante um muro espesso. Há brechas nesse muro? É preciso olhar mais além?
Há sempre.
Cita Maria Lourdes Pinto Silva.
Sim, e é sempre nossa obrigação olhar por cima do muro. Como, aliás, aqueles que por vezes acham que estas coisas se resolvem por muros, os muros, por mais altos que sejam, nunca chegam ao céu, e portanto nós podemos sempre olhar por cima deles. Evidentemente que nós vivemos circunstâncias difíceis, também do ponto de vista internacional, também do ponto de vista europeu, e por isso mesmo é que eu, tendo organizado esse livro ali pelo fim de março, fui obrigado a escrever um pós-fácil.
Tem um pós-fácil e alguns asteriscos ao longo do livro a atualizar a informação.
E esse pós-fácil não é propriamente, como os ouvintes compreenderão, das coisas mais luminosas que eu escrevi na minha vida, mas não é também um texto desesperado, é um texto empenhado. Gramsci tinha razão quando dizia que a razão era necessariamente pessimista, então Gramsci também tinha razão quando dizia que era preciso contrapor ao pessimismo da razão o otimismo da vontade.
Cita um neomarxista no fim desta entrevista.
Ainda não é proibido na TSF.
Muito obrigado por ter vindo à TSF. Ao fim do Estado do Sítio desta semana, com o trabalho técnico de Miguel Silva, José Manuel Cabo, Paulo Jorge Guerreiro, Joaquim Dias
edição de Ricardo Alexandre. Se está a ouvir na rádio, na TSF, posso sempre dizer que este programa está também disponível em tsf.pt e em podcast. O Estado do Sítio continua e continuará a ser sempre um programa de José Cotileiro. Até para a semana.